A ONU News entrevista agora Carmen Pessoa da Silva, ela que é coordenadora do Programa de Vigilância de Resistência Antimicrobiana da Organização Mundial da Saúde. Doutora Carmen, obrigada por atender a ONU News. Como vai?
Muito bem. Obrigada, Leda.
Um assunto hoje importante que interfere com a saúde de todos nós, a resistência antimicrobiana, ou seja, bactérias que estão cada vez mais resistentes aos medicamentos, aos antibióticos. A OMS está publicando nesta segunda-feira um catálogo de 12 famílias de bactéria que impõem uma grande ameaça à saúde humana. Qual que é o diferencial dessa lista, doutora Carmen, em relação a outras bactérias que a gente já sabia que tinham essa resistência aos antibióticos?
Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que quando nos referimos à resistência aos antimicrobianos, isso inclui vários tipos de micro-organismos, inclui bactérias, inclui vírus, inclui parasitas, exemplo de parasitas malária, exemplos de vírus HIV ou influenza. E exemplos de bactérias, nós temos bactérias comuns e inespecíficas, mas também temos as bactérias chamadas específicas ou micobactérias que causam tuberculose, que causam lepra. E em todas essas áreas, diferentes tipos de micro-organismos, o problema da resistência aos antimicrobianos, portanto, medicamentos que podem tratar essas infecções por esses micro-organismos, então em todas essas áreas, a resistência tem sido um problema grave. Então, o que a OMS está lançando hoje é apenas uma lista do que nós chamamos bactérias inespecíficas, consideradas como prioritárias para o desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento de novas opções terapêuticas contra infecções causadas por essas bactérias.
Agora, dessa lista, né, de 12 famílias de bactérias, quais seriam as mais conhecidas do público em geral e que tipo de doenças podem causar?
Veja bem, nós temos, por exemplo, enterobactérias, já considerada na prioridade número 1, para os quais a resistência aos antimicrobianos está muito elevada, o que está tornando as infecções, o tratamento das infecções muito difícil. Uma bactéria muito conhecida é Escherichia coli, por exemplo, que frequentemente causa infecção urinária. Mas nós temos também outras bactérias menos conhecidas do grande público, como a Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, que são causas importantes de infecções, infecções associadas aos cuidados hospitalares. Eu também chamo bem a atenção da Pseudomonas aeruginosa, que é uma causa importante de infecção em pacientes com fibrose cística, que é um problema que aumenta também cada vez mais de importância. Então, essas bactérias que estão no grupo da prioridade 1, consideradas de crítica, importância crítica para desenvolvimento e pesquisa, causam infecções na comunidade com frequência, como infecções urinárias, mas também podem causar infecções associadas aos cuidados de saúde em hospitais com muita frequência e para as quais o tratamento tem sido cada vez mais limitado. Então, esse é o primeiro grupo de patógenos considerados prioridade 1 dentro da lista de pesquisa e desenvolvimento. Um segundo grupo reúne outras bactérias que também podem causar infecções na comunidade e infecções no ambiente hospitalar com uma certa frequência. Eu vou citar o nome de uma bactéria que está neste grupo, que talvez seja mais conhecida, o Staphylococcus aureus, por exemplo, né? Cada vez mais tem sido uma preocupação o nível de resistência que essa bactéria tem apresentado e ela causa infecções comuns de pele, mas pode causar também outras infecções importantes aos cuidados de saúde.
E nessa segunda e terceira lista de prioridades, que são prioridades de categorias alta e média, eu vejo aqui no material da OMS a salmonela também, né, que é bem conhecida
Exato.
Por todo mundo, que causa a famosa infecção alimentar, não é, doutora Carmen?
A
senhora poderia falar um pouquinho sobre isso?
Sim, sim. E obrigada por lembrar da salmonela, Leda. A salmonela tem sido uma bactéria muito frequentemente associada com contaminação de alimentos. E isso tem sido um problema em vários países no mundo inteiro. E ela, normalmente, a salmonela, uma vez sendo infectado com a salmonela e tendo doença do gastrointestinal pela salmonela, na maioria das vezes, não é necessário um tratamento com antimicrobiano específico. Mas, no caso das infecções causadas por salmonela multirresistente, há uma tendência em que a infecção seja mais grave e que o tratamento com antibiótico específico seja, então, necessário. E aí veja a situação, eu tenho uma combinação de uma infecção que é mais grave, em que eu preciso entrar com antibiótico e justamente neste caso eu tenho um alto índice de resistência, o que torna o tratamento mais difícil e mais oneroso. Eu também gostaria de lembrar, Leda, uma outra bactéria importante nesse grupo em que você citou, que está na prioridade número 2, é a Neisseria gonorreia. Você sabe que a Neisseria gonorreia é a causa da gonorreia, é uma doença que, logo após a descoberta da penicilina, ela podia ser tratada com uma injeção de penicilina, uma única dose, isso no começo dos anos 40. E agora, já 70 anos depois, a situação está muito crítica em termos da nossa capacidade de tratar a gonorreia, com pouquíssimas opções terapêuticas ainda eficazes para o tratamento desta infecção.
Ou seja, o paciente, no fim das contas, é o que acaba sendo prejudicado. Olhando para a frente, qual que é o grande objetivo da Organização Mundial da Saúde ao lançar essa lista? É fazer um apelo mais forte aos governos e à própria indústria farmacêutica para investir em novos medicamentos?
Exatamente. Eu acho que você, de uma forma muito simples, você resumiu o principal objetivo do lançamento dessa lista. Uma vez que nós temos agora, de acordo com, baseado na literatura científica, baseado também em consultações com vários expertos do mundo inteiro, chegamos à conclusão que esta é a lista prioritária de patógenos que causam infecções em humanos, para os quais o tratamento, as opções terapêuticas são cada vez mais limitadas. Então, neste momento, o que a OMS solicita a todos, enfim, aos governos, à indústria, que concentre os esforços para o desenvolvimento de opções terapêuticas, novas opções terapêuticas e também novas opções diagnósticas que possam propiciar o diagnóstico mais fácil, o tratamento mais rápido e mais eficaz.
E a gente torce por isso. Muito obrigada à coordenadora do Programa de Vigilância de Resistência Antimicrobiana da Organização Mundial da Saúde, OMS. Carmen Pessoa da Silva conversou com a ONU News diretamente de Genebra. Muito obrigada, Carmen.
Obrigada, Leda.